Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou Guilherme Dorigatti e nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, fazendo um giro pelo Brasil, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras e dessa vez a nossa parada vai ser no município de Tupanciretã, no estado do Rio Grande do Sul, para verificar as condições do plantio e desse início de safra de soja 19/20 lá na região. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Almir Rebelo, ele que é presidente do Clube Amigos da Terra, lá em Tupanciretã, já está aqui conosco por telefone. Então seja muito bem-vindo, Almir, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Boa tarde a todos, prazer é nosso. E falar sobre essa importante cultura, soja, nesse momento também importante de plantio. E estamos assim com um período de já final do plantio, com aproximadamente 95% da área plantada, e ocorreram algumas chuvas em alguns períodos, que provocaram algum replante, mas esse período recomendado para o plantio, que é o final de outubro até no máximo 10 de dezembro, ele vai proporcionar que a gente consiga fazer o plantio dentro dessa época. Então, esse nosso início dessa safra de soja é um início bastante dentro da normalidade.
E aí, Almir, com o plantio acontecendo dentro do planejado, como é que fica a expectativa de produção, de produtividade média aí no município, expectativa de uma boa safra aí na região?
Olha, nós temos assim, em função que a gente considera importante data de plantio, período de plantio, e também é muito importante, uma vez que o produtor tem observado a adoção das melhores tecnologias, fica-se de olho na questão da possibilidade de ocorrer normalidade em termos de chuva. E como as previsões que a gente tem ouvido estaria dentro dessa visão de normalidade climática, a gente sabe que essa normalidade ela pode chover até acima da média ou então abaixo da média em alguns períodos. Então a gente imagina e torce que nem precisa ser chuva acima da média, que sejam chuvas dentro da média e que não se tiver alguma parada que não seja por muitos dias, porque a soja ela reage muito bem, às vezes quando está alguma paradinha de falta de chuvas, mas depois quando chove uma quantidade suficiente ela recupera. Então dentro desse período de normalidade climática, a gente espera que não falte a chuva suficiente, né, para que os índices de produtividade projetados pelos produtores pela tecnologia utilizada sejam alcançados. Essa é a expectativa hoje do produtor nesse momento.
E aí, Almir, até para a gente ter um parâmetro, como que foi a média de produtividade aí na safra passada e qual que é a expectativa para essa? É manter, superar? Como é que está essa perspectiva?
O nosso produtor aqui sempre utiliza as melhores tecnologias possíveis e por isso que ele espera assim, um comportamento climático que torne realidade o investimento que ele fez para obter a produtividade planejada. Em função do nosso município ser o maior produtor de soja da região sul do Brasil com mais ou menos 150 mil hectares, então uma média, ela às vezes não é fácil de se conseguir em cima de uma área grande, mas a expectativa do produtor é colher 60, uma média de 60 sacos por hectare. É o que a gente tem obtido aqui dentro da normalidade climática e é o que o produtor espera, porque a gente sabe que tem lavouras que correm tudo bem e tem potencial para produzir acima disso. E algumas que aqui também tem uma integração lavoura-pecuária e tal, então às vezes ocorre algum fenômeno que faz com que não se atinja essa produtividade. Mas em termos de média, ela acaba ficando então nessa faixa de 60, que seria já uma boa produtividade aqui para o tamanho da nossa área. Mas em tudo correr bem, o pessoal faz para colher acima desse valor. Mas se nós conseguir essa média, já é uma expectativa de uma boa produção de soja aqui.
E aí, Almir, como é que estão os preparativos, o planejamento para ação de defensivos, de manejo aí das lavouras? Né? No ano passado, o Rio Grande do Sul teve bastantes casos de ferrugem. Esse ano, esses casos já começam a aparecer ali no Paraná. Como é que está o planejamento do produtor aí de Tupanciretã para lidar, para proteger a sua lavoura?
Isso é uma preocupação grande, né? Porque hoje, uma vez plantada e estabelecida a lavoura, controlado os índices, e pragas, por exemplo, também não é um fator complicado de controle, O mais difícil realmente é a questão sanitária, a questão das doenças e principalmente a questão da ferrugem. Então, é muito importante que o produtor fique atento a esse comportamento climático, né? Ao que vem acontecendo, inclusive em outros estados, que a gente sabe do potencial que a ferrugem tem para vir, até pelo ar, né? Então, isso nos preocupa bastante. A gente tem que estar muito atento e também com aquelas estratégias já preparadas para se antecipar, né, a esse problema. E o produtor, ele está preparado aí com as tecnologias que estão disponíveis e para que no momento que seja tecnicamente recomendado, ele já comece a se prevenir dessa situação. Então, o pessoal está bastante atento a isso. Não quer ser surpreendido e a gente sabe que isso depende do comportamento climático e comportamento em termos de preparo do pessoal para aplicar as tecnologias que são recomendadas. Mas está assim um ambiente de uma expectativa de que com o que temos disponível hoje se consiga fazer esse manejo adequado nas culturas, nos momentos adequados e que as produtividades esperadas sejam atingidas.
E falando um pouquinho das comercializações, como é que está esse mercado para o produtor da região nesse momento? Existem boas oportunidades de negócios para já ir vendendo essa próxima produção?
Olha, os preços que estão aí cotados, e inclusive já ocorreu alguma comercialização quando os produtores fazem a troca, né, de adquirir insumos e já compromete algum percentual da sua produção. E se fez isso, é com um valor mais ou menos, digamos assim, bom, em termos de valor da soja, mas o grande problema que preocupa o produtor são os altos custos da produção. Nós precisamos discutir mais isso e junto aos setores competentes, tentar fazer com que se consiga baixar o custo da produção. As cotações de soja hoje a nível de mercado, elas estão num valor assim até considerável. Há uma expectativa que a gente entende até por causa de demanda mundial possa até ser melhorado, né? Mas a nossa grande preocupação são com os custos de produção. Esse produtor vai ter que ficar muito atento a isso, ficar sempre considerando o seu custo e essa relação de troca, que a gente chama, que é a quantidade de sacos por hectare que se vai para pagar todos os custos, e que lhe garanta ainda uma margem de renda. Essa é a expectativa, uma vez que o produtor investe bastante, tem bastante contas para pagar. Mas a gente que vem acompanhando soja há muito tempo, a gente sempre ficou atento a essa relação de troca e também aos custos de produção. E, ultimamente, os custos de produção têm aumentado muito mais rápido do que tem aumentado o valor de comercialização da soja. Isso tem vindo em diminuição da renda do produtor rural. Nós precisamos discutir com profundidade como reverter essa situação e para que o produtor tenha uma renda maior, que é o grande objetivo dele. É um período assim, de muita expectativa. É preciso ficar muito atento ao que está acontecendo e, momentos oportunos, de uma boa relação de troca, é importante que o produtor realize alguma coisa, comercialize alguma coisa para, no final, ele ficar com uma média boa de comercialização.
E já que os trabalhos de plantio vão aí ser terminados dentro da boa janela, dentro do planejado, qual é que é a expectativa para a colheita? Quando que devem ser realizados esses trabalhos aí no ano que vem?
Nós temos uma situação em termos de ciclo da cultura, que tem uns ciclos mais, digamos, mais curtos, dependendo da época que eles são plantados, já no final do mês de fevereiro inicia-se a colheita. E nós temos aqui em Tubanceira até no mês de março, mais para o final do mês de março, a gente faz a abertura oficial da colheita da soja aqui, porque o município não é produtor de soja, a gente faz a colheita com a presença do governador, normalmente se faz na segunda quinzena de março. Mas é assim, a colheita inicia no final de fevereiro e, no máximo, final de março, de abril, ela já é completamente realizada. É o que o pessoal espera que assim aconteça também nesta safra.
E aí, Almir, falando, né, de mais uma dificuldade aí dos produtores, mais uma preocupação, várias questões aí de taxações, questões políticas, também o produtor sempre no meio de tudo isso, inclusive com discussões em Brasília também. O que o senhor, como presidente aí do Clube Amigos da Terra na região de Tupanciretã, tem para acrescentar nessa discussão, um movimento importante sendo criado por aí, né?
Esse assunto é um assunto que a gente acompanha muito de perto, com muita preocupação, principalmente porque a soja é a cultura de maior expressão no Brasil. O Brasil tem esse potencial enorme, e atualmente com a presença de governos da China e outros países, isso finalizou, né, o interesse desses países em comprar mais soja do Brasil. Mas, ao mesmo tempo, o Brasil é visto e é perseguido pelo ambientalismo internacional. E, por exemplo, hoje está ocorrendo, que era para ser no Chile, mas está ocorrendo em Madrid, a COP25. E a COP25, se ocorresse no Chile, já estaria no Chile uma menina de 16 anos, chamada de Greta Thunberg, que estaria vindo nesse evento para. Provocar uma discussão assim bastante tendenciosa contra o Brasil, porque no momento em que se fala muito em mudanças climáticas e de uma forma errada se coloca alguns componentes como vilões, mas é só o Brasil que tem que ter compromisso internacional. Os outros países, por exemplo, no momento está ocorrendo lá essa reunião. Os próprios Estados Unidos não estão dando maior importância para esse evento. E o Brasil é que o mundo cobra que tem que resolver os problemas ambientais. E uma menina dessas com 16 anos causa uma repercussão a nível internacional muito maior do que toda a organização e entidades e políticas brasileiras. A gente está tão desorganizado nesse quesito da nossa defesa internacional do nosso agronegócio, que uma menina está fazendo mais barulho do que nós. Então, nós não temos que fazer barulho. Agora, nós temos que dizer para o mundo, e aí eu quero aproveitar esse espaço para te dizer, quando ocorre esse evento em Brasília para discutir sustentabilidade, a gente quer dizer, numa visão de produtor que estuda esse assunto e discutiu muito a lei de biossegurança, participou nessa discussão, participou na discussão do Código Florestal. E o nosso Código Florestal, por exemplo, tem juízes que não querem aceitar a nova lei do Código Florestal. Quer dizer, juiz não tem que discutir lei, tem que cumprir lei. Mas se cria um ambiente de discussão onde juízes são mais militantes de ONGs do que propriamente juízes, e eles já se acham no direito de vir dizer o que nós, produtores, temos que fazer. Então, quando se cobra uma questão de sustentabilidade, que eles não sabem o que é e nós sabemos, a gente quer dizer, inclusive, para as nossas entidades, como a ProSoja, como o CNA e outras, que a discussão sobre sustentabilidade no Brasil está errada. O foco está errada. Porque quando se fala em sustentabilidade, estão dizendo que a sustentabilidade ela tem que ser sobre o aspecto ambiental, econômico e social. Isso não é verdade. A sustentabilidade hoje que está sendo proposta para discussão no Brasil é ambiental. A questão social e econômica, isso é de políticas de governo, não tem nada a ver com ambiental. Então, nós, produtores, queremos discutir, queremos desafiar as nossas entidades a fazer um debate e discutir a sustentabilidade do seu ponto de vista ambiental. Por que isso? Porque quando os ambientalistas dizem que a sustentabilidade é a capacidade da gente atender às necessidades do presente, sem comprometer os estoques ambientais para as presentes e futuras gerações, a gente quer discutir com quem quer que seja o que é estoques ambientais, uma vez que se discute muito, se culpa o produtor. Então, o produtor é o que está produzindo utilizando estoques ambientais. E nós, hoje, temos uma visão bem moderna do que é sustentabilidade. Sustentabilidade para nós, em homenagem ao nosso grande mestre Dirceu Gassen, quando ele disse que produtividade é o conhecimento aplicado por hectares, nós queremos dizer, então, que sustentabilidade para nós é a produtividade na utilização dos bens e recursos ambientais na transformação de energia luminosa em energia química garantindo a vida para todas as gerações. E por que nós estamos dizendo isso? Porque nós sabemos hoje tudo que é estoque ambiental e o que são bens ou componentes ambientais. Então, como a discussão é ambiental, nós queremos mostrar para o mundo que nós, produtores rurais, estamos preparados para discutir aspectos, bens, sustentabilidade, qualquer questão ambiental, porque nós desenvolvemos a nossa atividade no meio ambiente. Então, a gente quer saber o que o ambientalista, que nunca veio no nosso ambiente, tem para nos ensinar, diferente do que a gente tem para ensinar o mundo, porque a nossa agricultura, nesse ponto de vista, de que nós temos que, nós sabemos muito bem transformar energia luminosa em energia química, que é o alimento, e, depois, e a base de sustentação disso tudo é CO2, porque nós transformamos hoje a nossa produção de soja, ou produção de milho, ou produção de trigo, ou produção de carne, ou produção de leite, 90% desses componentes do alimento é CO2. Portanto, o principal esteio da sustentabilidade é o CO2 que é transformado via energia luminosa do sol em energia, no caso, alimentos, né? Isso se faz, só é possível fazer isso como produtor rural. Se o produtor rural não plantar, essas plantas não fazem essa transformação e não garantem a energia da vida. É para todos nós estarmos vivos. Então, é esse enfoque ambiental que nós queremos discutir para mudar o conceito de sustentabilidade para o mundo. Isso, já que o Brasil, o país tem toda essa potencialidade, pode ser o maior produtor de alimentos para o mundo, vai fazer isso de forma sustentável, de forma moderna e vai ensinar para o mundo que nós, brasileiros, somos os primeiros a se alimentar desse alimento, o mais ecologicamente correto em termos de produção, porque nós somos os primeiros consumidores. E é esse debate que a gente quer provocar no Brasil e quer aproximar o Ministério do Meio Ambiente do Ministério da Agricultura e os dois ministérios, a gente quer aproximar do Ministério de Ciência e Tecnologia e, principalmente, do Ministério de Relações Exteriores, para nós mostrar esse novo Brasil que sabe fazer uma produção sustentável da forma mais moderna que se tem hoje, e somos taxados de tupiniquins. Isso nós não vamos aceitar, e estamos perdendo essa grande oportunidade que o governo está dando sinal verde para nós fazer isso. Como nós nunca fizemos, a gente não sabe nem fazer. E a gente espera ter essa oportunidade o mais rápido possível, porque a gente quer ajudar o nosso governo a mostrar para o mundo que quem produz de forma sustentável hoje, da forma mais moderna, é o Brasil. Nós queremos provar isso. E vocês da comunicação vão ter que nos ajudar, porque ninguém faz nada e leva para o consumidor sem passar pela comunicação. E vocês são muito importantes nesse processo.
Almir, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a compreender melhor esse cenário de início de safra aí na região de Tupanciretã. Se o senhor quiser deixar um recado ou uma mensagem final para aquele produtor que acompanha a gente, pode ficar à vontade.
Nós queremos dizer para o produtor brasileiro que nós estamos vivendo um momento ímpar na história do Brasil. A gente já viveu muitos anos, a gente sabe que tudo que aconteceu no Brasil nos últimos 50 anos. E hoje, finalmente, o Brasil está entendendo que possui uma área de 851 milhões de hectares e produz alimentos em apenas 7,8% disso, dá em torno de 60 milhões de hectares. Isso é muito pouco para atender a necessidade brasileira e atender a necessidade mundial, e nós temos que saber que o Brasil tem uma missão e uma vocação. Então, no momento que nós temos a vocação de produzir, porque o nosso país é continente, o nosso país é um dos únicos países que pertence aos dois continentes. Nós produzimos soja aqui, plantamos agora em setembro, outubro, novembro, dezembro, e também plantamos soja em abril, maio, junho. Nós temos essa condição geográfica e climática para isso. Então, o nosso país é ímpar. E nós temos essa missão. E eu desejo que os nossos produtores do Brasil, que estão fazendo a safra agora, a safra de soja de verão do Brasil, sejam bem-sucedidos, que tudo dê certo, e que tenham grande atividade, muita felicidade para as suas famílias e para o povo brasileiro em geral. E depois também, quando vem a safra de soja de inverno, no nosso continente brasileiro que possibilita isso, também tem o mesmo sucesso e a gente continua atraindo essa atenção e consideração do mundo para com o Brasil. Mas que nos deixem trabalhar. Hoje nós esperamos do novo governo essa atenção, que nos deixem trabalhar e que imagine que nós produtores é que temos que pagar toda a conta desse custo desastroso que é o custo do Brasil. Nós temos que entender que somos profissionais, produtores, e que temos que ter renda também com a nossa atividade. É desastroso o nosso país hoje ter no seu agro a fonte de renda para pagar o custo da roubalheira política, da incompetência que tem aí contra o povo brasileiro. É um belo momento para discutir, e como final de ano a gente sempre pensa nessas coisas. E eu espero que o pessoal faça essa reflexão, mas que a gente esteja vivendo um momento histórico, que é de ser respeitado e todo mundo se abraçar em favor de um país que a gente ama tanto e que pode produzir muito para melhorar a qualidade de vida de todos. Isso que a gente deseja e espera.
Almir, mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite para o senhor voltar mais vezes e seguir contribuindo conosco e com todos os produtores do Brasil. Muito obrigado.
Um abraço para vocês. Estamos à disposição. Foi um grande prazer conversar com vocês.
Esse, o Almir Rebelo, ele que é presidente do Clube Amigos da Terra no município de Tupanciretã, no estado do Rio Grande do Sul. O Almir conversou com a gente para traçar um panorama dessa reta final do plantio da safra de soja 19/20 lá na região de Tupanciretã. Segundo o Almir, 95% da área dos 150 mil hectares do município já cultivados no momento. E aí, algumas pequenas áreas que vão precisar passar por replantio devido ao excesso de chuvas, mas, no geral, um desenvolvimento bastante satisfatório para as lavouras até o momento. Com isso, a expectativa segue sendo bastante alta para essa próxima safra, expectativa de atingir uma média de produtividade na casa das 60 sacas por hectare, algumas áreas podendo, inclusive, ultrapassar essa média de 60 sacas. O Almir também comentando que muitos negócios já foram fechados lá na região, com produtores realizando a troca por insumos, também aproveitando bons preços nesse momento, mas que os custos de produção foram bastante altos para essa safra, então o produtor apreensivo, aguardando que os preços de venda da soja possam subir ainda mais, impulsionados por uma possível maior demanda mundial pela soja, para aí conseguir equilibrar um pouco melhor essas contas de custo de produção com o valor obtido na venda. O Almir também destacando que nesse momento o produtor começa a se preparar para os manejos de defensivos nas suas lavouras. O estado do Rio Grande do Sul sofreu bastante com a ferrugem asiática na última safra, então, segundo o Almir, é uma questão que preocupa o produtor da região e que todos estão bastante planejados e preparados para iniciar os seus manejos de defensivos assim que for necessário para evitar novos ataques aí com a ferrugem asiática nas lavouras de soja lá da região de Tupanciretã. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.